Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento tão especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o objetivo de estudarmos a Bíblia Sagrada com profundidade é aplicá-la, é torná-la prática em nossas vidas, adequando então o nosso viver à vontade de Deus. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a ter em suas mãos a Bíblia aberta para estudarmos nesse programa os aspectos introdutórios relativos ao livro do profeta Daniel. Aproveito a oportunidade para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. É através das correspondências de vocês que nós ficamos sabendo do valor do programa. E hoje eu registro a carta que o José Lindomar nos enviou da cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão. Foram essas as suas palavras. Ao pastor Itamir Neves, com muito carinho. A todos da Rádio Transmundial, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho uma irmã e um cunhado que moram no Japão. Enviei um e-mail para eles e pedi que ouvissem a Rádio Transmundial. Eles estão adorando. Fiquei feliz e peço que mandem um alô para eles e que orem por todos lá no Japão, pois aquele país está passando por uma crise. Um abraço a todos. José Lindomar. Querido irmão, querido amigo, muito obrigado por suas palavras e eu quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Obrigado também pela indicação que você fez do programa para os seus parentes, aumentando assim a rede daqueles que amam estudar a Palavra de Deus. E obrigado também pelas suas orações. Então, agora eu estou enviando um forte abraço para os seus familiares lá no Japão, desejando e pedindo a Deus que os abençoe e lhes dê todo o necessário para viverem dignamente. Aliás, essa é a oração que devemos fazer por nossos amigos, parentes e irmãos diante da crise pela qual estamos todos passando. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. E exatamente para isso eu quero convidar a todos vocês que estão me ouvindo agora para orarmos. Vamos colocar a nossa vida, as nossas necessidades e a nossa gratidão diante de Deus. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática da Tua Palavra, que a prática de estudarmos a Bíblia Sagrada possa atrair muitas pessoas ainda, muitos amigos, para que também usufruam dessa comunhão contigo. Oriente-nos, Senhor, no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome. E, Pai, te pedimos que o Senhor abençoe as nossas famílias, dando-nos o necessário para vivermos dignamente. Abençoa também esse querido casal que mora lá no Japão, que a Tua graça os alcance. Derrame sobre nós as Tuas bênçãos, sobre cada um deles, sobre cada um de nós, sobre todos, porque só Tu pode nos dar aquilo que nós necessitamos. Nós oramos com gratidão, sabendo que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos os aspectos introdutórios relativos ao livro do profeta Daniel. Porém, antes de alistarmos e considerarmos esses aspectos introdutórios, permita-me esclarecer um pouco mais a questão das profecias do Antigo Testamento, que serão alvo dos nossos próximos estudos. Como estamos nos dias da Nova Aliança, é necessário entendermos que, tendo Jesus Cristo como ápice da revelação divina e divisor da história humana, as profecias do Antigo Testamento devem ser interpretadas à luz do Novo Testamento e à luz da vida e ministério das palavras e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, temos que considerar como os autores do Novo Testamento encararam as escrituras do Antigo Testamento e temos que considerar que os conceitos do Antigo Testamento foram mudados quando relacionados com Jesus Cristo. Daniel, então, se destaca exatamente por isso. Ele vê a história sobre o ponto de vista divino e nos faz perceber que Deus, através de Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, tem o controle sobre a história humana, individual ou das nações. Quando respeitarmos esse princípio, estaremos prontos para estudar as profecias do Antigo Testamento. Portanto, nós devemos considerar os aspectos introdutórios de Daniel, pensando e colocando-os sob a interpretação do Novo Testamento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, quais são esses aspectos introdutórios? Em relação à introdução, estamos penetrando, na verdade, na fascinante aventura de caminhar nas páginas do livro do profeta Daniel, considerado por muitas pessoas um livro de difícil entendimento. É um livro fascinante pelo colorido, pelo grafismo, tendo o Espírito de Deus colocado na pena do profeta Daniel, a revelação de Jesus Cristo, de tal modo que cores, figuras, números, tudo fala de um modo muito particular, simbólico. E é preciso, então, nós entendermos claramente esse simbolismo. Quase que sentimos, quando lemos o livro, no meio das batalhas, do fogo, da fornalha, na cova dos leões, no meio dos embates que sucedem. Daniel realmente nos traz uma visão clara do que ele está escrevendo. Para algumas pessoas, o livro de Daniel tem sido tão misterioso quanto o livro de Apocalipse. Mas com tranquilidade, profundo estudo e contando com a iluminação do Espírito Santo, certamente vamos entendê-lo e assim também dele aprenderemos lições úteis para aplicar as nossas vidas, adequando-as à palavra de Deus, adequando-as à vontade de Deus. Muito bem, em relação ao homem Daniel, o que, nós podemos descobrir nesse livro? Daniel significa Deus é meu juiz. Ele era membro da família real de Judá, nasceu em Jerusalém, provavelmente, em 623 a.C., durante a reforma de Josias, no princípio do ministério de Jeremias. E Daniel foi educado na corte real. Ele era da mesma idade de Ezequiel, sendo que esse tinha sido deportado em 597, e Daniel já estava na Babilônia desde 605 a.C. Daniel viveu na Babilônia durante o 6º século a.C. e serviu aos governadores babilônios e persas. Enquanto o ministério de Jeremias em Jerusalém ocorreu entre 626 e 586, e o de Ezequiel ocorreu entre 593 a 571, todas essas datas antes de Cristo, Daniel profetizou entre 605 e 536 a.C., isto é, todos os 70 anos que duraram o exílio. Porque em 536 ocorreu o primeiro retorno dos judeus sob a liderança de Josué e Zorobabel, conforme lemos lá em Esdras capítulo 1. Daniel era um homem de propósitos firmes e decidido. Ele tinha discernimento de sonhos e visões, decifrou o escrito divino na parede na qual Belsazar foi julgado e encontrado em falta. Ele tornou-se o principal entre os presidentes da Pérsia. Ele foi protegido por Deus de ser morto pelos leões. E também ele era muito piedoso em sua vida devocional e de oração. Daniel serviu finalmente e fielmente a quatro imperadores mundiais: Nabucodonosor, Belsazar, eles dois babilônios, e também serviu a Dario e Ciro, os dois imperadores persas. Daniel, desde jovem, serviu como um exemplo de amor e compromisso com Deus. Daniel era tido em alta estima por Deus e pelos homens. Um outro aspecto que devemos considerar agora é em relação à autoria do livro. Daniel tem estado sob ataque talvez mais do que qualquer outro livro de profeta. Teólogos liberais negam a sua integridade e declaram que o livro pode ser uma falsificação. É, você precisa saber disso. Por outro lado, muitos teólogos fundamentalistas têm torcido a mensagem do contexto e têm permitido que as suas imaginações os conduzam de modo a interpretar as partes apocalípticas de acordo com as suas posições escatológicas. Em vista dessas controvérsias sobre Daniel, nós precisamos ter cautela. Precisamos ser cautelosos para não inserirmos ideias preconcebidas na sua mensagem. Primeiro, aprendemos a sua ambientação histórica e então devemos nos certificar de que a interpretação aceita para as passagens difíceis siga as regras boas e básicas da hermenêutica bíblica. Isto é, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A interpretação deve concordar com o contexto do próprio livro e a interpretação deve estar em harmonia com todas as outras afirmações que a Bíblia apresenta sobre determinado assunto. Então, o livro de Daniel tem sido tradicionalmente atribuído a Daniel, que nós já mencionamos, cujo nome significa Deus é meu juiz. Com base nas declarações explícitas feitas nas suas páginas, podemos dizer que o livro foi escrito pelo profeta Daniel. Com base nas citações de Ezequiel, também podemos fazer essa afirmação. E, em terceiro lugar, com base no testemunho de Cristo, em Mateus 24:15, nós podemos afirmar que realmente o livro foi escrito pelo profeta Daniel. Em quarto lugar, devemos considerar a questão da data e da autenticidade do livro. Nesse aspecto, temos duas posições antagônicas. Alguns estudiosos sustentam que o conteúdo do livro, em grande parte, é fictício. Por quê? Porque tomam por base o conceito filosófico de que a profecia preditiva de longo alcance não existe. É algo impossível. Por não crerem na sobrenaturalidade da palavra de Deus e nem na possibilidade de Deus revelar o futuro aos homens, esses estudiosos entendem que as profecias que aparecem no livro, na verdade, são fatos que ocorreram e foram registrados posteriormente como se fossem profecias. E assim, colocam a data do livro por volta de 200 anos antes de Cristo. Por outro lado, temos muitos estudiosos que creem na sobrenaturalidade do livro e na capacidade de Deus revelar o futuro aos seres humanos através dos seus profetas para encorajar, para mostrar os seus planos benéficos em relação ao seu povo. Nesse grupo, nós que acreditamos que Deus pode e revela-se de modo sobrenatural e revela também sobrenaturalmente alguns eventos futuros, nós entendemos que a data da composição do livro é aproximadamente 536 a 530, pouco depois de Ciro ter conquistado a Babilônia em 539 a.C. Em relação à autenticidade do livro, mesmo que ele seja criticado em relação às palavras persas e gregas que poderiam indicar uma data posterior, tem sido demonstrado recentemente através de evidências linguísticas nos rolos do Mar Morto que essas palavras já eram conhecidas há muito tempo e usadas por volta do século 6 a.C. Então, não há possibilidade de nós não admitirmos a autoria e a autenticidade desse livro. Em quinto lugar, uma outra observação que merece ser destacada é a relação do ambiente histórico. Como é que Israel, como é que Judá, como é que Daniel se relacionou em relação a esse momento histórico? A política mundial, a ascensão e a queda dos grandes impérios e a relação dessas potências com Judá, com Israel, são o assunto principal das profecias desse livro. o Império Babilônico, que durou de 626 até 539, tinha conquistado a Síria, tornando-se a superpotência mundial. Na sua expansão e conquista do mundo, então a Babilônia tinha conquistado também Judá. E Daniel, ainda jovem, com seus amigos e mais um grupo de nobres judeus, foi levado para o exílio babilônico em 605 a.C., com a primeira leva dos deportados. Enquanto isso, um grupo de judeus fugia para o Egito, levando consigo quem? Você deve se lembrar. É, isso mesmo, o profeta Jeremias, que queria ter ficado em Jerusalém, mas foi levado cativo para o Egito. Durante aqueles anos nos quais viveu Daniel, o mundo experimentou algumas mudanças. A Assíria deixou de ser o Império Mundial, a Babilônia tomou o seu lugar, e depois a Pérsia tomou o lugar da Babilônia. Na Batalha de Carquemes, em 605, Daniel e muitos outros judeus foram então levados para a Babilônia. Em 597, um segundo grupo de judeus foi exilado para a Babilônia, entre os quais estava o profeta Ezequiel. Aproximadamente 20 anos depois, em 586, Judá foi destruída e o templo foi arrasado pelos babilônios. E, posteriormente, os egípcios foram invadidos pela Babilônia em 568 a.C. Depois disso, enquanto a Babilônia se enfraquecia, a Pérsia surgia como poder mundial. O governo dos Medos caiu sob as tropas de Ciro, o persa, em 550. E, por último, em 539, a Babilônia foi derrotada pela Pérsia, comandada por Ciro. E assim a Pérsia tornava-se o Império Mundial. O sexto aspecto introdutório tem a ver com o valor histórico do livro. É possível fazermos algumas observações a respeito desse valor histórico que teve o livro escrito entre 536 e 530 a.C., logo depois da última visão. Veja só, Daniel mostra-nos Deus como o soberano do universo, que, quando quer, intervém na nossa história, na história humana, de uma maneira sobrenatural. Sendo o exemplo máximo disso, a ascensão e a queda desses impérios e imperadores mundiais. Daniel também nos mostra que os cumprimentos das várias profecias registradas por eles não poderiam ter acontecido até o século II a.C., confirmando, então, uma data mais antiga para a composição do livro. O simbolismo ligado ao quarto reino revela que, sem possibilidade de engano, tratava-se de uma profecia a respeito do Império Romano, que só veio a existir, que só veio a ocupar o governo mundial a partir do ano 63 a.C., isto é, pelo menos 400 anos depois dessa profecia de Daniel. E, como mais um testemunho do valor histórico do livro, podemos citar a profecia a respeito do ungido, aquele que seria o príncipe. Essa profecia diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. Estou lendo Daniel 9:25-26. Quando fazemos esse cálculo, achamos 483 anos depois desse decreto de reconstrução, e isso nos leva exatamente à época do ministério de Jesus. Considerando-se o ano 444 como decreto persa para a reconstrução de Jerusalém, ao somarmos mais 483 anos, chegaremos ao ano 33 d.C., provavelmente o ano em que Cristo foi crucificado, dando-se por nós. Por isso, o ungido não mais estará. Um outro aspecto que devemos considerar é o aspecto relacionado ao tema. Daniel não comunicou sua mensagem relatada ao povo exilado. A profecia de Daniel se estendeu por um período de 70 anos, foi ministrada à corte dos reis. Daniel destacou a política, a profecia, mas ele deu ênfase também na sabedoria, no poder, na soberania de Deus e no seu reino prevalecendo sobre todos os reinos da terra. Daniel foi o grande intérprete de sonhos e visões e nos permitiu um vislumbre bastante claro do futuro. à medida que o plano de Deus para Israel e para a humanidade se descortinava. Daniel retratou Deus como o rei soberano do universo, aquele que controla os destinos tanto de impérios pagãos como do seu povo exilado ou restaurado e os revela ao seu povo. Portanto, o tema do livro de Daniel é: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Eu repito, o tema desse tão precioso livro de profecias de Daniel é: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Agora, uma consideração em relação à forma literária. Aqueles que consideram fictícias essas histórias classificam-nas como lendas, mas os que aceitam seu valor histórico consideram-nos como relatos biográficos de Daniel e dos seus amigos. As visões de Daniel podem ser classificadas, então, como literatura apocalíptica. Nono aspecto é o aspecto em relação ao propósito do livro e à teologia. O Deus de Daniel é o rei soberano do mundo que levanta e derruba os governadores e determina com grande antecedência o futuro das nações. A Daniel, Deus revelou a história futura, demonstrou o poder de livrar os seus e deu uma lição viva sobre os perigos do orgulho. Nabucodonosor foi forçado a reconhecer a soberania de Deus, do Deus de Daniel, de uma maneira muito humilhante. Você deve se lembrar, mas vamos estudar sobre isso. Nabucodonosor, o grande imperador, foi transformado num animal do campo até que reconhecesse o poder e a soberania de Deus. Em décimo lugar, mencionamos o aspecto em relação à estrutura do texto. O que é que nós vamos estudar nesse texto? Pelo menos dois grandes momentos encontramos nesse livro. Daniel e seus amigos na Babilônia, a história deles, do capítulo 1 até o capítulo 6. E do capítulo 7 até o capítulo 12, no final do livro, nós vamos ter então as visões e as revelações de acontecimentos futuros. Em termos gerais, essa é a estrutura do texto do livro de Daniel. Em 11º lugar, em relação ao valor ético e teológico, destacamos o seguinte: Daniel menciona a soberania de Deus sobre a história do mundo, e a história desenvolve-se como parte dos planos de Deus e caminha em direção a alvos anteriormente determinados por Deus. Os déspotas terrenos utilizam seu poder cruel só por um breve momento. Mas Deus, Deus está no controle de tudo e estabeleceu um fim para o tempo de sofrimento do seu povo. Entre os propósitos de Deus para a história humana estão o livramento do seu povo oprimido, a ressurreição, o julgamento e o estabelecimento do seu reino eterno. Daniel, portanto, conclama o povo de Deus de todos os tempos a perseverar e a manter a sua esperança em Deus. Em relação ao que se deve buscar ao estudar esse livro, destacamos um outro aspecto. Ao estudarmos essas sagradas palavras, vamos encontrar declarações sobre a fidelidade de Deus e o seu poder. Deus cumpriu a sua promessa de castigar a desobediência do povo e os mandou para o exílio. Mas Deus também cumpriu a sua promessa de restaurá-lo e protegê-lo diante das grandes mudanças que ocorreriam na alternância do poder entre as nações. Em 13º e último lugar, em relação às razões para estudarmos o livro de Daniel, destacamos o seguinte. Olha só, se desejamos ouvir a Deus, se desejamos perceber as revelações de Deus, se desejamos ser estimulados em nossa fé através de exemplos de vida, somos desafiados a estudar esse livro. Temos razões suficientes para estudarmos essas profecias bíblicas registradas em Daniel. E esse é o meu convite para você para os próximos 18 programas. A semelhança de Daniel e seus amigos, querido amigo, os cristãos de hoje são tentados a fazerem concessões em seus valores e cultuar aquilo que não é de Deus. Daniel, então, convoca os cristãos a viverem a sua fé a qualquer custo nesse mundo hostil. Os cristãos devem se lembrar que Deus está operando soberanamente todas as coisas de acordo com seu perfeito plano e haverá de trazer a história a um final, à sua maneira e ao seu tempo. O reino de Deus haverá de fato de vir à terra como ele hoje existe no céu. E a pergunta que eu quero deixar para você é: você já faz parte desse reino? Querido amigo, que o Senhor te abençoe e que a sua fé se torne ainda mais firme. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.